Senhores deputados, vamos dar início à reunião da Comissão.
Senhor Presidente, muito boa tarde. Eu gostaria de saber se seria possível passar aqui o nosso... Sou Patrícia Gonçalves do Livre, estou em substituição do deputado Jorge Pinto. Seria possível passar o projeto de resolução 308 do Livre para antecipar na discussão, porque eu tenho que estar em simultâneo em duas comissões. Estou a tentar garantir esse trabalho em ambas.
Senhores deputados, não há nada a opor que assim seja. Aprovámos só as atas e a seguir passámos para... Obrigado. Ata número 12, 13 e 14. Alguém tem alguma questão a colocar? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passamos então ao ponto 4 e 4.3, projeto de resolução 308-17, primeiro, livre, que recomenda o financiamento urgente da Rede Nacional de Arrojamentos. E dou a palavra à senhora deputada, peço desculpa para não estar a errar o nome, Patrícia Gonçalves. Disse há pouco que não queria errar para não estar a... Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada pelo cuidado. Boa tarde, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. O LIVRE apresenta hoje este PR que recomenda o financiamento urgente da Rede Nacional de Arrojamentos, uma vez que esta rede é muitas vezes a primeira e a única linha de resposta a arrojamentos de cetáceos, tartarugas marinhas e outras espécies, garantindo o resgate destes animais, cuidados veterinários, recolha de dados científicos e mitigação de riscos sanitários. Sem um financiamento estável, a Rede Nacional de Arrojamentos tem ficado dependente do voluntariado, de projetos pontuais e da boa vontade das instituições que operam, no limite, muitas vezes, dos seus recursos, e isto compromete a capacidade de resposta rápida em situações de emergência, sobretudo em zonas costeiras mais remotas. Sabemos que uma das quatro redes regionais já deixou de trabalhar durante o verão de 2025 e que a do Algarve irá deixar de trabalhar no início de 2026. Isto é intolerável. Estamos a falar de uma rede que funciona sem parar desde o final da década de 70 e que tem relatado uma situação verdadeiramente insustentável. E não podemos agir como os guardiões do mar, anunciando ambições de proteger o mar até 2030 e firmar compromissos com a biodiversidade, enquanto deixamos colapsar um instrumento essencial para salvar animais arrojados nas nossas praias. A preservação das espécies marinhas não é de todo um luxo, é uma parte integrante da política de biodiversidade, da educação ambiental e da afirmação de Portugal como um país marítimo responsável. E garantir financiamento para esta rede é um verdadeiro teste à coerência entre o discurso sobre o mar e os recursos efetivamente colocados ao serviço da sua proteção. Durante o Orçamento de Estado, o LIVRE propôs um financiamento plurianual estável e suficiente para esta rede, e ele foi chumbado. Pois temos aqui hoje a possibilidade de corrigir esse erro e dar seguimento a este projeto de recomendação. Sabemos que a Ministra do Ambiente disse que iriam atribuir 1 milhão de euros à rede para 2025 e para 2026, mas isto revelou-se mais uma vez um vazio retórico que compromete décadas de trabalho científico, como já expliquei. Esse montante ainda não foi disponibilizado e expõe um governo que fala em sustentabilidade, mas, pelos vistos, abandona quem a pratica no terreno. E exigimos uma dotação orçamental imediata e plurianual para equipas, veículos, centros de reabilitação e formação, transformando esta rede num serviço público robusto e coordenado. Não se trata de despesa, é um investimento na nossa identidade marítima, no cumprimento de convenções internacionais, e está na hora de passar das palavras aos atos, senhoras e senhores deputados. Muito obrigada.
Obrigado. Obrigado, deputada. Estávamos aqui com um problema com o tempo, mas eu fui controlando, estava dentro do tempo. Não, um problema com o tempo, com o cronómetro. Mas eu controlei, portanto, não havia, tinha tempo ainda, se fosse necessário. Passamos, então, à discussão deste projeto de resolução.
Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, será o Sr. Deputado José Lago Gonçalves. Muito obrigada.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cara colega deputada. Nós reconhecemos o papel absolutamente essencial da Rede Nacional de Arrojamentos, não só enquanto estrutura de resposta científica, mas também operacional nestas situações e em proteção da fauna marinha ao longo da costa portuguesa. Sabemos que os desafios são crescentes. Só no primeiro trimestre deste ano foram identificadas mais de 20 de arrojamentos na zona do Algarve, com casos emblemáticos também em Esposende e na Ilha da Armona. Mas em relação àquilo que disse, só fazer um ligeiro reparo, porque a senhora Ministra do Ambiente não disse que vinha aí 1 milhão de euros. Há um despacho que determina que seja atribuído 1 milhão de euros através do Fundo Ambiental para o funcionamento da RNA nos anos 2025 e 2026, o que é um sinal claro do compromisso e da responsabilidade. Como disse, não deixamos de reconhecer que existiram dificuldades, mas é precisamente com base neste diagnóstico que queremos que o Governo está a trabalhar numa solução estrutural, em colaboração com as diversas entidades, universidades, centros de investigação. O projeto de resolução que o Grupo Parlamentar do Livre nos apresenta reconhece de forma justa a importância da rede e aponta preocupações legítimas, mas queremos que é fundamental garantir que as iniciativas parlamentares acompanham a evolução dos processos em curso, sob pena de se tornarem redundantes e desfasadas da realidade. E por isso entendemos que, sim senhor, que a Rede Nacional de Arrojamentos merece uma abordagem estratégica, coordenada, baseada em dados, que reconheça os esforços já feitos, os problemas identificados e os instrumentos que estão a ser implementados para os resolver. Portanto, continuaremos a acompanhar esta matéria com a atenção e o sentido de responsabilidade que nos merece, disponíveis para contribuir para a melhoria da ação pública nesta área. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Terminou-se. Sr. Deputado, muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo, em nome do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O tema dos arrojamentos dos animais marinhos na costa portuguesa é um tema sério e que deve ser tratado com rigor, sem alarmismos fáceis nem leituras enviesadas. Ora, estes arrojamentos existem há décadas, sempre existiram e resultam de múltiplos fatores, alguns naturais, outros associados a atividades humanas, como a navegação, a pesca, a poluição ou determinadas intervenções no meio marinho. Reduzir este fenómeno a uma única causa ou instrumentalizá-lo para servir determinadas agendas não ajuda a resolver o problema. Desta forma, obviamente que o Grupo Parlamentar do Chega reconhece à Rede Nacional de Arrojamentos um papel relevante. A recolha, remoção e análise dos animais arrojados é fundamental para a investigação científica, para a monitorização das populações marinhas, para a identificação de ameaças reais e para a própria segurança pública. Este trabalho permite conhecer melhor o estado do nosso mar e tomar decisões mais informadas. Esse ponto é inegável e deve ser reconhecido. No entanto, o que aqui importa discutir é a abordagem política que o LIVRE escolhe para responder a esta realidade. Este projeto de resolução que o LIVRE apresenta assenta quase exclusivamente numa lógica que conhecemos bem. Perante um problema complexo, a resposta é pedir mais financiamento público, mais dotações. Isto sem antes fazer uma avaliação séria do funcionamento do sistema, da sua organização, da articulação entre entidades e da eficácia real na resposta no terreno. O projeto fala pouco daquilo que está mal estruturado. Fala pouco da coordenação entre o ICNF, a Autoridade Marítima, os municípios, as capitanias e os parceiros científicos. Fala pouco da necessidade de clarificar responsabilidades e procedimentos. E parte do princípio de que o problema central é a falta de dinheiro e não a forma como o modelo está montado e gerido. A nosso ver, esta visão é redutora e errada. Antes de discutir montantes, importa perceber se a Rede Nacional de Arrojamentos está organizada de forma eficiente, se existe uma cadeia de comando clara e se os meios são mobilizados com rapidez e se a informação recolhida é efetivamente utilizada para prevenir situações futuras e se há uma avaliação contínua do trabalho realizado. Sem isso, qualquer esforço financeiro corre o risco de ser apenas mais um remendo ou mesmo um desperdício. Importa também ter cuidado para que este tema não seja capturado por leituras ideológicas que tudo implicam exclusivamente pelas alterações climáticas e a ação humana, ignorando a complexidade dos sistemas naturais. As alterações do clima, assim como a componente humana, existem e devem ser analisadas com seriedade, mas sem cair em narrativas simplistas que servem outros propósitos e desviam o foco daquilo que é essencial, resposta eficaz, técnica e baseada em evidências. Por outro lado, o projeto do LIVRE reconhece, e bem, a importância da profissionalização da resposta e da segurança dos intervenientes. Porém, volta a falhar quando transforma esta constatação numa justificação automática para recursos financeiros urgentes, sem exigir, em paralelo, uma resposta do modelo, uma avaliação de desempenho e uma responsabilidade clara do Estado enquanto coordenador. Senhores deputados, o Chega entende que a rede nacional de arrojamentos é importante e deve funcionar bem. Entendo também que o trabalho de recolha e análise dos arrojamentos é essencial para a investigação científica e para a proteção do meio marinho. Mas é precisamente pela seriedade deste tema que consideramos insuficiente uma abordagem que se limita a pedir financiamento sem primeiro corrigir falhas estruturais, organizativas e operacionais. Esta matéria exige seriedade, avaliação e rigor. Exige que se melhore o que não está a funcionar antes de pedir mais recursos aos contribuintes. E exigir, acima de tudo, que não se transforme um fenómeno complexo e antigo numa bandeira política simplificada. E é neste plano desta discussão que tem que ser feita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, quero agradecer à deputada Patrícia Gonçalves e ao LIVRE por ter trazido esta iniciativa. Felizmente, o LIVRE percebeu as dificuldades que estavam no terreno e estavam sendo denunciadas logo no final do verão passado. Estávamos nós aqui ainda em plena instalação da Assembleia da República, mas a verdade é que, apesar do despacho da Ministra do Ambiente, o problema persiste e, no caso da rede do Algarve, há mesmo o perigo dela suspender no início do próximo ano, e denoto que, dentre todas as redes regionais, a do Algarve é aquela que funciona todo o ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a verdade é que esta rede de arrojamentos já não pode ser vista como um mero processo de higiene costeira ou de limpeza das praias. O arrojamento e a rede nacional de arrojamentos é uma ferramenta de investigação, de estudo e de avaliação dos estatutos de conservação de diversas espécies marinhas, cuja monitorização, se fosse feita no meio natural, seria extremamente difícil e muito mais cara do que aquela que temos a oportunidade de o fazer com estes animais, maioritariamente mortos, muitos deles ainda, felizmente, o número sendo muito pequeno, que tem aumentado, ainda vivos. É por isso que a rede tem um papel muito importante. Tem um papel muito importante porque ela se reveste para grande importância à ciência e para o conhecimento. É uma ferramenta de vanguarda do conhecimento da biologia, da constituição anatómica, da fisiologia, da patologia, da exposição dos animais marinhos a poluentes, da ecologia, da sobrepesca, da distribuição das populações e das migrações. Vejamos, se concordarmos com isto, percebemos que é muita ciência para os negacionistas, não é? E, portanto, não podemos pedir também o impossível. Mas podemos pedir que o Governo passe do despacho à efetividade do apoio a estas associações, ao ICNF, que coordena esta operação a nível nacional, mas também a muitas ONGs e ao mundo da academia que se associa ao Governo e que faz desta rede um exemplo de conhecimento e de investigação científica para todos. E por isso não custa nada, pelo contrário, associar-me a este projeto de resolução do LIVRE, que vai de encontro a um problema que momentaneamente surgiu. Eu recordo que o anterior Governo, em 2020, fez um financiamento para que esta rede prosseguisse. É uma rede muito antiga, que vem dos anos 70, como disse, que teve, foi evoluindo ao longo dos tempos, na década 80, na década 90, em 2017 foi preciso dar um impulso. Em 2020 teve um apoio do Governo do Partido Socialista e, portanto, aquilo que, no fundo, todos esperamos é que estas entidades que estão unidas com base no conhecimento científico, para termos um maior conhecimento sobre o nosso mar, tenham os meios indispensáveis para prosseguirem esse trabalho, que é um trabalho útil para toda a comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves do LIVRE para poder fazer, para encerrar a discussão e podermos passar a votação depois.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ouvi com muita atenção os deputados dos outros grupos parlamentares que intervieram e fico contente por ser reconhecida a importância desta rede nacional de arrojamentos. Queria só então sugerir ao senhor deputado do Chega que se entende que há formas de melhorar o funcionamento desta rede, pode apresentar também um projeto de recomendação em que se possa propor como é que ela poderá funcionar melhor e acrescentando àquilo que encontra em déficit ao nosso projeto. Da nossa parte, o que nós sabemos é que as entidades que trabalham no terreno identificam como o seu maior problema a falta de meios neste momento e é esse problema que estamos a querer resolver, mas claro que as vossas sugestões para melhorar o funcionamento da rede serão sempre bem-vindas. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois, fim da discussão, veremos ter as votações depois em plenário, não sei se... Ah. E podemos passar, está dispensada para a outra comissão onde precisa de ir, e vamos passar ao ponto 2, apreciação e votação do plano de atividades da comissão. Foi enviado com os contributos de alguns grupos parlamentares o plano de atividades e coloco a apreciação para que se possam pronunciar, se assim entenderem, nesta fase, antes de submeter à votação. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, em primeiro lugar queria agradecer...
Senhores deputados, o deputado está a intervir, pedia que a sala já é difícil, portanto criássemos condições para a intervenção.
Em primeiro quero agradecer aos grupos parlamentares que submeteram propostas para o nosso plano de atividades. No entanto, eu gostaria de sugerir algumas alterações, quer no plano, quer nos anexos. Designadamente, no ponto 5.1, do plano de atividades, na página 5, quando se fala de visitas e reuniões de trabalho e deslocações ao estrangeiro, como o plano de atividades é para o horizonte da legislatura, o plano de atividades é para o horizonte da legislatura, os anexos é que não. Como o plano de atividades é para o horizonte da legislatura, não faz sentido, sendo que as deslocações à COP, por norma, serão todos os anos que há COP, estar só apenas a referir a de 26. E, neste caso, também não referia de 25, estamos a falar do plano da legislatura e não o plano apenas do ano de 26. Relativamente aos anexos propostos, gostaria de fazer algumas propostas de alteração. Desde logo, no ponto 6.1, retirar a central termoelétrica de Sines, que não existe, já foi demolida. Portanto, não vale a pena ir visitar. Depois aqui diz terminal de gás natural, não dizendo qual é, admito que seja um qualquer, sendo que depois há aqui um segundo ponto, um segundo bullet, que fala de verificação dos pipelines de gás natural. Eu não percebo o que é que se quer dizer com isto por parte da Comissão de Ambiente. Vamos verificar o quê? Se eles existem, eu não sei. Portanto, acho que não faria sentido estar aqui este ponto. Depois, no ponto 6.2, onde fala, no ponto 6.2, no segundo travessão do primeiro bullet, onde diz transvase do Monte da Rocha, eu colocaria... Interligação do Monte da Rocha, que é o termo técnico que é utilizado pela EDIA e pelas entidades que estão a fazer a empreitada. Basta consultar o que está escrito nos procedimentos pré-contratuais. E onde diz transvase do Pumarão, tomada de água do Pumarão, sendo que transvase pressupunha que fosse entre bacias hidrográficas diferentes, a tomada de água do Pumarão é na mesma bacia hidrográfica que é do Guadiana. Portanto, a minha proposta era que passasse a dizer interligação do Monte da Rocha e tomada de água do Pumarão. Depois, relativamente ao ponto 6.3, confesso que é desconhecimento meu, mas quando se fala no segundo bullet, execução do plano de ação para a economia circular e investimentos do PRR, eu não reconheço nenhum investimento do PRR relacionado com resíduos. Portanto, quer dizer, não sei quais é que são. Eu preferia pôr uma designação de tipo investimentos públicos, que assim poderia abranger todo o tipo de investimentos, mesmo os fundos comunitários que não PRR. Depois, era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Bárbara tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta... Sim, posso?
O Sr. Deputado tinha pedido a palavra, mas estou a dizer que era só para esclarecer aqui uma coisa...
Sim, eu só queria esclarecer, tendo em conta estas sugestões que agradecemos, naturalmente, do Partido Socialista, se esta não devia ser uma discussão para termos com a mesa e com os coordenadores, tendo em conta que vamos ponto a ponto e verificarmos, não sei se os restantes grupos parlamentares concordam.
Agora, se me permite, eu dou a palavra ao Sr. Deputado de Saúde Liberal, Sr. Teixeira.
Um ponto, obrigado, Sr. Presidente, é um ponto ligeiramente conexo. É só porque eu tinha entendido que se ia discutir todos os projetos de resolução antes de prosseguir com os restantes pontos. Era só o projeto livre. É que eu pedi então que pudesse pelo menos apresentar o projeto de iniciativa liberal, que não vou poder estar durante a reunião toda. Muito obrigado.
Estamos na discussão deste agora, eu passo a palavra ao Sr. Deputado Teixeira, do Chega.
Eduardo Teixeira, acho que não. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento todos, naturalmente. Parece-me que esta sugestão que o PSD deu, parece-me que tem cabimento, não é? Quer dizer, tratámos isto em mesa e coordenadores e pronto, e se calhar não estamos em condições de votar hoje o plano de atividades, porque, enfim, quer dizer, todas estas alterações, de repente, feitas aqui na reunião, também exigem alguma reflexão da nossa parte e nesse sentido, achamos que seria mais produtivo. Sr. Presidente, peço desculpa, ou que, tal como dizia aqui o Sr. Deputado, por e-mail, quer dizer, estas coisas, podemos enviar um e-mail com estas alterações todas, muitas delas de minúcia, não é? Que têm a ver com não diria semântica, mas enfim, com algumas questões mais de pormenor.
Senhores e Srs. Deputados, eu, dentro daquilo que fomos até estendendo o prazo para darem contributos, houve contributos do PSD, do Chega e Civil Liberal, julgo eu, se não estou errado. E, portanto, eu estaríamos em condições de fazer a votação, mas há aqui umas alterações que serão necessárias fazer. Nós temos alguma pressão por parte do Secretário da Assembleia da República, do Gabinete, que precisa rapidamente que se faça chegar. No entanto, parece-me que estaremos aqui a por algum tempo, eu vou rapidamente marcar uma reunião de mesa e coordenadores e resolvemos isto e depois aprovamos para que seja rápido e assim já conseguiremos seguir, ir ao encontro, passando para outro ponto, se houver entendimento de todos, para poder resolver. Sr. Deputado Pedro.
Sr. Presidente, não discordando da metodologia, só para ficar claro, aprovamos o plano de atividades, sendo que as questões das sugestões que foram sugeridas resolvemos em mesa e coordenadores e o que ficar fica consolidado. É isso? Está bom.
Sim, sim. Então, se todos concordam também, passaremos novamente ao ponto 4.2 e o projeto da Iniciativa Liberal é o projeto 392 da 7ª. Antecipar o fim da importação de gás russo durante o primeiro trimestre de 2026. Tem a palavra o Sr. Deputado José Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço antes de mais desculpa à Comissão por esta pequena confusão, mas como tinha percebido que o ponto dos projetos ia ser discutido na íntegra, não disse nada no início, podia ter dito alguma coisa no início e agradeço pela vossa disponibilidade para promoverem já. Penso que este projeto é autoexplicativo, isto é um tema que já se tem vindo a arrastar durante alguns anos. A invasão da Ucrânia por parte da Rússia foi um processo que começou em fevereiro de 2022. Já em 2022 houve logo um compromisso para que a Europa reduzisse e eventualmente eliminasse a importação de todo o gás natural proveniente da Federação Russa. Houve vários planos feitos nesse sentido, houve o Repower EU, sublinhou-se várias vezes a intenção da Europa de eliminar completamente esta importação. Na altura, Portugal estimava-se nessa altura que importava cerca de 10% do seu gás natural da Rússia. envolvidos 4 anos e os dados que temos até agora indicam que 7%, cerca de 7% do volume anual de gás natural importado ainda vem da Rússia. Penso que não é preciso explicar que todo o gás que é comprado à Rússia está a financiar o esforço de guerra russo e, portanto, todos os países europeus que estejam a comprar gás estão a ajudar um adversário direto da Europa que ameaça as fronteiras europeias e, por isso, é com bons olhos que vemos, de facto, o acordo que foi alcançado no seio das instituições europeias para que até ao fim de 2027 se eliminasse completamente a importação deste gás e a proposta da Iniciativa Liberal é que Portugal dê o exemplo e que, dado que o volume de importações de gás russo é bastante pequeno no caso português, a maioria do gás que importamos vem de outros países, vem da Nigéria, vem dos Estados Unidos, vem da Argélia, Portugal está em condições de eliminar já esta componente ainda em 2026, mais concretamente no primeiro trimestre de 2026. E penso que era bom que a Assembleia da República desse este sinal claro ao Governo, de que isto é uma prioridade para a Assembleia da República e que Portugal está em condições e deve dar este passo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Nis, do Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E sobre esta proposta da Iniciativa Liberal, começar por dizer que ela, no fundo, pretende, à luz do que hoje se conhece, antecipar aquilo que a União Europeia já definiu de forma vinculativa. E esta antecipação, ou esta posição, se quisermos, unilateral nacional, é algo que, do nosso ponto de vista, não traz grande benefício, quer pelo calendário que está estabelecido, como o Sr. Deputado disse bem, 2027, quer pelo facto daquilo que é, à luz dos dados de outubro de 2025, o nosso consumo de gás russo situar nos 5%. E, portanto, o nosso ganho é antecipar de forma desincronizada com aquilo que é o calendário europeu, criando naturalmente uma posição dissonante no quadro da União, não nos parece que tenha relevância. Pelo contrário, cria-nos uma fragilidade negocial e de posição, que é nada nos aproveita do ponto de vista de impacto verdadeiramente relevante. Do ponto de vista, a vossa iniciativa teria uma premência grande caso a União Europeia não tivesse já tomado esta posição vinculativa e este calendário perfeitamente definido. E, portanto, deste ponto de vista, ela é, digamos, com o devido respeito, extemporânea, uma vez que há esta posição de bloco e a expressão que o gás russo tem nos últimos dados no nosso país é residual e, por conseguinte, o impacto da própria recomendação não tem relevância prática, criando até um ruído de dissintonia naquilo que é o nosso compromisso no quadro da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, esta questão da importação do gás russo deve ser tratada com memória e com contexto. E não é propriamente um tema para proclamações fáceis, nem para exercícios de virtude política desligados da realidade do sistema energético. Convém, desde logo, recordar o ponto de partida, isto é, para a importância finalmente dada à questão da dependência do gás russo. Esta guerra, como todos sabem, não começou com a invasão de fevereiro de 2022. Em 2014 já tínhamos tido a invasão da Crimeia e em 2021, antes da invasão de fevereiro de 2022, portanto, cerca de 45% do gás consumido em toda a União Europeia era de origem russa. E Portugal, em Portugal esse valor situava-se em torno dos 15% das importações nacionais e em 2025 a dependência da União Europeia face à Rússia desceu para valores na ordem dos 13% a 15%, quando em Portugal esse valor se situa, como já foi dito, em cerca de 5% das nossas importações, concentrada em entradas pontuais associadas a contratos negociados previamente. E dizer isto não é, evidentemente, relativizar o problema, é enquadrá-lo corretamente. Portugal reduziu de forma significativa a sua exposição ao gás russo, mas esse processo também não foi isento, naturalmente, de custos. A redução fez-se num contexto de forte pressão sobre os preços da energia, com impactos claros nas famílias, nas empresas e na competitividade da economia. Dito isto, não estamos perante um caminho fácil nem indolor, e muito menos concluído. O que está em causa agora não é negar essa trajetória, mas evitar leituras triunfalistas que ignoram os custos já suportados e os riscos que ainda subsistem enquanto continuarmos totalmente dependentes de importações. E esse sim, a nosso ver, é o maior dos problemas. Olhando para o projeto de resolução da Iniciativa Liberal, o objetivo é meritório, sem dúvida, mas parece ignorar o caminho já percorrido e trata uma realidade complexa como se ela fosse apenas uma questão de antecipar datas. Uma resolução parlamentar não anula contratos, não substitui volumes físicos, nem garante automaticamente alternativas a preços comportáveis. Portanto, para quem tanto defende o funcionamento dos mercados, devia ser particularmente sensível e cauteloso com este tipo de simplificação. Mas mais importante ainda, o verdadeiro problema estratégico de Portugal não é apenas a origem russa de uma pequena parcela do gás. O verdadeiro problema é que Portugal é hoje 100% dependente de importações de gás. E tudo o que consumimos vem do exterior. E aqui importa falar com frontalidade e sem hipocrisia. Em 2025, cerca de metade do gás importado por Portugal teve origem na Nigéria. E a Nigéria, todos sabemos, que é um país entregue a grupos terroristas islâmicos e a redes criminosas, onde a violência é estrutural, com centenas de milhares de mortes nos últimos anos, resultado da perseguição religiosa aos cristãos daquele país. A política energética séria faz-se com escolhas difíceis e olhando para o problema estrutural, não apenas para o fornecedor do momento. Se queremos falar de soberania energética a sério, então o debate devia estar, a nosso ver, noutro patamar. Devia centrar-se na redução efetiva da dependência externa no biogás e no biometano, na valorização de resíduos, no apoio ao mundo rural, em regras claras para a injeção em rede e de escala económica. E é aí que começa a independência real e é aí que estes projetos raramente entram. E se quisermos ir ainda mais longe, talvez fosse útil discutir com seriedade o aproveitamento estratégico dos nossos recursos e da nossa geografia, incluindo a nossa costa, em vez de aceitarmos como dogmas sucessivas moratórias ideológicas que bloqueiam qualquer reflexão séria sobre exploração, estudo e decisão soberana. O Chega encara este tema com realismo e responsabilidade. Reconhece o caminho já feito, reconhece que estamos muito próximos da eliminação total destas importações russas, mas recusa reduzir uma questão estrutural a gestos simbólicos ou manobras de marketing político. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado Luís Teste tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A questão que nos é aqui trazida pelo projeto de resolução apresentado pela Iniciativa Liberal é mais uma questão de geopolítica internacional do que propriamente ambiental ou energética. Se não vejamos, a questão essencial é a eliminação de importação de gás russo. Não é a eliminação de consumo de gás. Primeira questão. Não é a eliminação de consumo de hidrocarbonetos. E perante esta questão que é a primária, nós devemos acautelar uma questão racional. É que a decisão de eliminação da importação já foi tomada. O que está em questão é o que é que nós fazemos aos volumes de gás contratados há muitos anos atrás e que estão agora a ser disponibilizados por brokers internacionais ao consumo nacional. Dizemos que não necessitamos deles e perdemos o volume financeiro já investido nesses contratos, porque é isso essencialmente que está em questão. Mas há outra questão que para mim merece elevar a discussão a outro patamar, como já aqui foi referido, é se esta importação de gás russo, quando eliminada, o consumo deve ser substituído por que gás e de que origem? Do nosso ponto de vista, deve ser substituído por gases de origem renovável, nomeadamente biometano e biogás. E, portanto, desse ponto de vista, parece-nos meritória o alcance do projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Contudo, a questão em concreto não é propriamente uma questão de natureza, nem ambiental, nem energética. Porque esse esforço de aquisição destes volumes consideráveis, do ponto de vista global, de gás russo, já foi feito. Apenas faltam entregar ao território nacional ligeiras parcelas que se têm vindo a diminuir em função do cumprimento, dos cumprimentos contratuais e que se acabarão por extinguir. Esperemos nós que, quando se extinguirem, sejam substituídos por produção nacional de biometano e de biogás. Esse é que é o esforço que o país tem que fazer para termos gás mais acessível, para termos gás produzido localmente, mais amigo do ambiente e uma fonte de energia de futuro. E gostava de chamar a atenção para outra questão muito significativa. É que, se nós anunciarmos a eliminação de uma origem de importação de um dia para o outro, nós colocamos uma sobrevalorização imediata nas outras origens de importação. E isso pode ter significado emergente na vida das famílias e das empresas. E, portanto, do ponto de vista político, nós acompanhamos a iniciativa de Iniciativa Liberal, mas ela tem um conjunto de nuances que não podem ser ignoradas. E, portanto, com algumas reservas, nós iremos nos abster relativamente a esta proposta, acompanhando parcialmente aquilo que é o esforço de desabituação da importação de todos os hidrocarbonetos, maiormente daqueles que financiam um esforço de guerra, mas também com a perspectiva de nós substituirmos esse esforço por produção local de gases de origem renovável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra... Dou a palavra ao Sr. Deputado José Teixeira da Civil Liberal para poder fazer o encerramento.
Em princípio, a Iniciativa Liberal vota a favor. Ok, então houve objeções de vários tipos, algumas mais compreensíveis do que outras. Eu tenho que confessar aqui que estranhei um pouco a linha de argumentação que o PSD apresentou aqui. O argumento mais forte que pode ser aqui apresentado tem que ver com a natureza dos contratos que estão ainda em vigor. É evidente que esse é o argumento mais forte. A questão é que nós sabemos da existência destes contratos desde 2022. Portanto, desde 2022 que há um trabalho que foi feito por vários países para dar a volta a esta questão, e com certeza que vários países neste momento têm que lidar com contratos que irão subsistir para além de 2027. Portanto, é responsabilidade dos governos encontrar uma solução para todos estes casos, como é responsabilidade do governo português encontrar também uma solução para estes contratos. Depois, relativamente ao possível impacto no preço, que é um argumento que compreendemos. Aqui a objeção dos 5% vale para um lado como vale para o outro, não é? Vale para dizer não é muito, ou vale para dizer ainda é alguma coisa. Bom, mas 5%, a substituição de 5% de importação de gás natural, do ponto de vista de preço, não parece que vá causar um grande pico. Teria de se ir buscar outro lado, mas há fornecedores, há mercado internacional perfeitamente capaz de abastecer uma necessidade de 5% ao nível do gás natural em Portugal. Depois, como disse o Partido Socialista, e muito bem, isto trata-se de uma questão, sobretudo, geopolítica. Do ponto de vista energético, claro, há toda a questão da redução do consumo de gás natural, especialmente aquele que é explorado enquanto hidrocarboneto. É evidente que a solução do biometano é a melhor solução, mas isso é um processo que consideramos ser um processo paralelo a esta questão. Esta questão trata-se com necessidades presentes, e as necessidades presentes têm de ser preenchidas com as soluções presentes. E neste momento essas soluções são atendidas, alcançam-se nomeadamente através do gás. E devo acrescentar uma questão relativa. Devo comentar uma questão que o Chega mencionou: não há nenhuma moratória sobre a exploração de gás em Portugal. Há mesmo a proibição estabelecida na Lei de Bases do Clima. Não é que concorde com essa proibição, porque não concordo, mas é uma proibição na moratória. Há uma moratória sobre a exploração de minerais em mar profundo, moratória que o Chega votou favoravelmente. Não foi o caso da Iniciativa Liberal. Mas, de facto, o que é que... Voltando agora aos argumentos postos pelo PSD... Só o facto de haver um calendário europeu que estabelece que até 2027 iremos acabar com estas importações, não dá aos Estados-membros agora um argumento para dizer, bom, então posso esperar mais um bocado. Mas, de facto, desde 2022 que surge esta necessidade. Finalmente há uma decisão ao nível europeu, mas isso não impede que os Estados-membros não tivessem feito esse percurso e não impede que não possam continuar a fazer esse percurso, dizendo, sim senhora, há um calendário, esse calendário deve ser cumprido, mas nós estamos em condições de antecipar esse calendário e dar este sinal a outros Estados-membros que eventualmente o queiram fazer e não deixar que fiquem todos encostados à data limite quando estamos a tratar de uma situação que é urgente. Cada semana que passa, que a Rússia tem financiamento e consegue vender este gás, é mais uma semana em que a Rússia se consegue financiar um esforço de guerra que vai contra diretamente os interesses dos europeus. E, portanto, aqui há uma escolha entre prioridades. Pode ser do tentar conservar ao máximo a situação que está até cumprir no limite o prazo que foi estabelecido pela União Europeia, ou cortar o mais rapidamente possível todas as fontes de financiamento possíveis ao esforço de guerra russo. E com isto penso que consegui responder a todas as objeções. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado deu a palavra para...
Muito obrigado. Só um pequeno comentário. O Sr. Deputado, eu percebi, Jorge Teixeira, percebi perfeitamente a sua intervenção, mas, de facto, quando nós falamos no alinhamento com a União Europeia, em momento algum dissemos que isto era uma posição de refúgio ou confortável para nos encostarmos ao limite máximo de 2027. Não é esta, objetivamente, a nossa posição. O que nós dissemos foi, há este limite e 2027 é o virar da esquina. Nós estamos poucos dias de iniciar 2026. E o que nós dissemos é que se nos aproveita mais estarmos englobados no quadro da União Europeia da decisão e das ações que, sob a decisão que é vinculativa, vão ser tomadas, do que neste timing e havendo já esta posição, estarmos unilateralmente a tomar a vossa proposta de resolução, que é diverso de refúgio numa posição que aguarda até 2027. Não é essa a nossa posição, aliás, quanto mais cedo ela ocorrer, melhor. Portanto, é muito diferente da interpretação, que provavelmente foi porque eu me expliquei mal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Encerramos a discussão e, portanto, vamos voltar outra vez ao ponto 2 e vamos fazer esta votação, porque depois eu vou propor que haja uma reunião do Mesa e Coordenadores na próxima quinta-feira, dia 18, às 14h30, antes do plenário. E, portanto, fazíamos como falámos há pouco, a votação do plano de atividades, sendo que depois seria em reunião de Mesa e Coordenadores que faríamos os acertos. Se assim concordarem, assim o faremos. Quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade, e fica então esta metodologia. Passamos ao ponto 3, petições. Primeira petição, discussão e votação do relatório final da petição 130-16, primeira, pela imediata revogação, cancelamento da obra de reabilitação do mercado municipal e da Alameda Teixeira de Pascoais em Amarante. Relator, Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente e caros colegas deputados. Vou tentar ser breve nesta apresentação. Ou seja, o relatório final da petição número 130-16, primeira, portanto, o assunto é pela imediata revogação do cancelamento da obra de reabilitação do mercado municipal e da Alameda Teixeira de Pascoais em Amarante. Portanto, a presente petição, que tem como primeira peticionária Ana Gabriel Pereira da Silva, da Fonseca Freitas, já deu entrada na Assembleia da República a 20 de dezembro de 2024, contudo, depois, por força da dissolução da Assembleia da República, portanto, a petição transitou para a 17ª Legislatura, tendo novamente baixado à Comissão de Ambiente e Energia em 25 de junho de 2025. Após a sua admissão na reunião de 1 de julho de 2025, fui nomeado relator e, portanto, estou agora aqui a apresentar o relatório. Relativamente ao objeto da petição, apenas, portanto, foram 163 peticionários e vieram junto à Assembleia da República manifestar a sua oposição à persecução da obra de qualificação da Alameda Teixeira de Pascoais, no município de Amarante, concebida pelo arquiteto Eduardo Souto Moro. Os peticionários entendem que a intervenção se situa numa zona classificada como risco de cheias, nos termos dos planos de gestão e dos riscos de inundação da região hidrográfica do Douro, RH3, e afirmam que a autarquia pretende avançar com a obra sem que tenha sido previamente atualizada a versão aplicável ao plano de emergência externo da barragem de Aviões, cuja exploração, segundo referem, tem originado variações súbitas e não anunciadas da cota do rio Tâmega, colocando em causa a segurança de pessoas e bens. Os funcionários referem que solicitaram esclarecimentos ao Presidente da Assembleia Municipal da Maré sobre a legalidade da autorização prévia concedida para o investimento e sobre a eventual responsabilidade extracontratual e penal decorrente de um acidente previsível associado às cheias, sem que, porém, se tenha obtido resposta adequada. Assinalam, igualmente, que a Assembleia Municipal, aprovou, por maioria, a discussão e a autorização prévia do investimento de requalificação da Alameda Teixeira de Pascoais, permitindo o avanço do procedimento, apesar das questões levantadas quanto à segurança e à ausência de atualização do PEE da barragem. Neste contexto, os peticionários consideram que a continuação da obra, nas atuais circunstâncias, pode configurar um risco real para a população e que a ausência de atualização do PEE compromete os deveres de prevenção e proteção previstos na legislação aplicável. Da análise à petição, conforme referido na nota de admissibilidade, o objeto da presente petição está especificado, o texto é inteligível e a primeira peticionária encontra-se corretamente identificada, mostrando genericamente cumpridos os demais requisitos formais. De facto, a presente petição não só comporta a adoção de uma pretensão ilegal, como também não visa a reapreciação de decisões de tribunais ou de atos administrativos insuscetíveis de recurso. Atendendo a que se trata de uma petição subscrita por 163 cidadãos, a mesma não pressupõe a sua apreciação em plenário, conforme o previsto na alínea A do número 1 do artigo 24 da LPD, nem tampouco é obrigatória a audição de peticionários nos termos do artigo 21 da mesma lei. Não obstante, e considerando que os peticionários alegaram que o número de subscritores ultrapassaria os 1000, e só foram 163, entendeu a Comissão promover a realização da audição dos mesmos por forma a assegurar o pleno esclarecimento dos factos invocados. Iniciativas pendentes, portanto, de acordo com a pesquisa efetuada à base de dados do processo legislativo e atividade parlamentar, não se encontram pendentes na atual legislatura iniciativas conexas com o objeto de petição. As diligências efetuadas relativamente à audição dos peticionários, ela ocorreu a 27 de fevereiro de 2025, e relativamente à opinião de relator, sendo a opinião de relator de elaboração facultativa nos termos do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República, o deputado relator do presente parecer exime-se de manifestar a sua opinião sobre a petição em apreço. Conclusões. Face ao exposto da Comissão de Ambiente e Energia, emite o seguinte parecer, que tratando-se de petição coletiva com 163 subscritores, foi nomeado deputado relator nos termos do disposto número 5 do artigo 17 e ouvidos os peticionários de acordo com o número 1 do artigo 21, ambos do LEDP, por forma ao melhor esclarecimento dos factos. Atendendo, a linha B, atendendo ao número de subscritores da petição, a mesma não pressupõe a sua apreciação em plenário, conforme previsto na linha A do número 1 do artigo 24 do LEDP, nem ao seu debate em comissão. Após a apresentação do respectivo relatório final, nos termos do número 1 do artigo 24, da LEDP. A linha C, que o texto da referida petição não é objeto de publicação obrigatória em diário da Assembleia da República, segundo o disposto número 1 do artigo 26 da LEDP. A linha D, que atento ao objeto da petição seja enviada cópia do texto da presente petição aos grupos parlamentares e à deputada única representante de um partido para querendo ponderarem a adequação e a oportunidade da medida resolutiva ou providências administrativas nos termos das alíneas C e D do número 1 do artigo 19 da LDP. A linha E, que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório. A linha F, que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 12 do artigo 17 e para o efeito disposto no artigo 19 da LDP. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Pessanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Boa tarde, Sr. Presidente. É apenas para agradecer a elaboração do relatório ao Sr. Deputado do PSD.
Não tenho mais inscrições, pelo que Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo ponto, 3.2, discussão e votação do relatório final da petição 126-16-1, construção urgente de uma ponte pedonal para a Ilha de Cabanas. O relator é o Sr. Deputado Jorge Botelho, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem peço que possa intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Por isso, o objeto da petição é a petição 126-16 e basicamente tem 9.011 assinaturas e destina-se, ou o objeto principal é a construção urgente de uma ponte pedonal para a Ilha de Cabanas. Por isso, esta petição tem como primeiro peticionário o Sr. Rui Miguel de Oliveira Santiago Cabrita e deu entrada na Assembleia no dia 16 de dezembro de 2024. Esta petição foi despachada na anterior legislatura, no dia 2 de janeiro, e o seu primeiro relator, eu não sou o primeiro relator, sou o segundo, o seu primeiro relator foi o Sr. Deputado Dinis Faísca, do PSD, nessa altura. Depois, a legislatura terminou no dia 2 de junho e esta petição, por ter entrado, não carece de ser renovada, por isso ela manteve-se. Os subscritores, e depois, obviamente, no dia 1 de julho de 2025, ela foi redistribuída, coube a redistribuição ao Partido Socialista e o Partido Socialista indicou-me a mim como relator. Os subscritores da petição e análise manifestam um conjunto de preocupações que eu não vou dar ao pormenor porque este teve uma audição pública. Manifestam preocupação sobre a defesa da Ria Formosa, a sua qualidade ambiental, a preservação do seu património natural e o atravessamento público para o qual querem uma travessia pedonal, uma ponte, qualquer que seja, que dê acesso às pessoas. O local é uma zona de reserva ecológica classificada, máxima proteção ambiental, integrado na rede Natura 2000, Parque Natural da Ria Formosa, como todos sabem. Depois há um conjunto de pareceres junto ao processo, que é importante referir, nomeadamente dois pareceres principais que foram pedidos, um da APA e um do ICNF, que eu vou-me excluir de manifestar qualquer opinião sobre ele, porque eles são públicos dos senhores deputados. Basicamente, eles têm opiniões antagónicas, digamos assim, não sei se são complementares ou não, um diz uma coisa, outro diz outra, e cada deputado fez a sua análise, de alguma forma, os petencionários da Assembleia apelam que a Assembleia da República apoie a construção de uma ponte pedonal para a Praia de Cabanas, destacando-se o valor do interesse público do mesmo, para as acessibilidades, e obviamente querem também preservar os valores naturais da região, nomeadamente com uma questão que colocam no seu requerimento, profuso também, sobre a travessia dos barcos, a poluição, toda essa questão que eu me escuso de enumerar porque fazem parte dos documentos. Na análise da petição, o texto é inteligível, o objetivo está bem especificado, por isso não há nada que se diga, tem 7.500 subscritores, e só para este número de eleitores, só para este número de subscritores, diz a lei enquadradora que ela deve ser discutida no quadro do plenário. O relator conhece o caso, obviamente, também, tentei perceber melhor, li os papéis, e promoveu uma audiência de peticionários que me pareceu profunda. Da audiência de peticionários resultou uma discussão muito interessante, com muita participação, tanto dos peticionários como dos grupos parlamentares. No fim da conversa até foi uma reunião bastante acesa sobre esta matéria. E basicamente, senhores deputados, vou-me escusar de ler, isto foi gravado, por isso o que se tentou aqui fazer foi um relato sucinto e objetivo daquilo que cada grupo parlamentar foi dizendo. E por isso, de todas as pessoas que se dignaram, pessoas peticionárias, deputados, que se dignaram, obviamente, dar o seu contributo para a discussão sobre essa matéria, tudo lançando questões para que toda a gente pudesse ter uma análise mais objetiva no quadro do princípio da legalidade, da proporcionalidade, do equilíbrio, para que se pudesse ter uma ideia objetiva do que é que está em presença, porque tinha um princípio que estavam dois parceiros, um do ICNF e de um APA, que me pareciam a mim que não eram absolutamente concordantes entre si. Por isso, eu o que fiz, tentei abstrair-me de tudo o que sabia do processo, tentar dar factos para um relatório o mais objetivo possível e propus ao grupo parlamentar, aliás, no fim da reunião, disse que ia promover um conjunto, ou ia tentar ou sugerir a promoção de um conjunto de duas audições ou três suplementares, fizesse a proposta ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que submeteu a proposta, que na prática era para promover uma audição suplementar ou da API do ICNF, da forma que a Comissão entendesse, ou escrita ou presencial. Essa proposta foi chumbada, e tendo sido chumbada, factos são factos, temos os documentos, vamos fazer o relatório, foi aquilo que eu fiz. E este relatório final dessa petição, eu refiro que obviamente fiz essa diligência não teve seguimento, e por isso, em frente, para fazendo esta questão. Por isso, o relatório é objetivo, a minha proposta é que esta petição passe para a fase do plenário para ela poder ser discutida, porque tem os argumentos estão batidos, estão conhecidos, estão verificáveis, estão factualmente identificáveis e, por isso, isto tem uma gravação de vídeo e, por isso, todos os seus deputados, na altura da decisão do plenário e da discussão do plenário, poderão seguramente fazer ótimas intervenções. O relator reserva a opinião para o debate em plenário sobre esta matéria e depois formula um conjunto de conclusões. Foi aquilo que acabei de dizer, que esta petição, que tem 9.011 subscritores, deve ser aprovada, deve ser tramitada para audição em plenário e deve seguir os trâmites legais e regulamentares existentes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Bárbara Correia, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre este ponto, só referir o seguinte. A quando da discussão da proposta dos pedidos de parecer apresentada na reunião da Comissão, bem como no decurso da audição dos peticionários, o Grupo Parlamentar do PSD teve a oportunidade de se pronunciar e de manifestar o seu desagrado quanto à forma como decorreu a audição de peticionários. Nesta fase, resta-nos apenas agradecer a elaboração do relatório, sendo que reservamos a posição do Grupo Parlamentar do PSD quanto à matéria para a discussão da mesma em plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sânia Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Che.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e agradeço desde já ao Sr. Deputado Jorge Botelho pela forma como expôs aqui o seu relatório. Este relatório não suscita objeções relevantes quanto à sua estrutura ou quanto ao enquadramento formal do objeto da petição e do seu seguimento parlamentar. Mas, no entanto, há aqui um ponto concreto com o qual nós não podemos concordar, que é o ponto 5º, diligências efetuadas, por não corresponder à realidade total dos factos ocorridos, colocando em causa o rigor e a fidelidade do relatório. Como o Sr. Deputado mencionou aqui ainda há pouco, esta audiência suscitou uma discussão profunda e acesa, e nós consideramos que aqui, quando o relatório diz que transcreve-se a súmula da audição com a síntese dos assuntos abordados, nós consideramos que esta síntese constante do relatório, do próprio relatório, não reflete de uma forma fiel aquilo que efetivamente aconteceu durante a audição dos peticionários. Não está aqui em causa a querer reabrir uma discussão política sobre o que se passou nesta audição, nem atribuir responsabilidades aos juízes de valor relativamente ao comportamento das partes. O que está aqui em causa é exclusivamente a necessidade de garantir que o relatório final não contenha uma descrição que enviesa ou deturpe os factos. Nós entendemos que um relatório parlamentar, sobretudo no âmbito do exercício do direito de petição, deve ser rigoroso, transparente, não devendo apresentar uma síntese interpretativa quando esta não consegue, pela própria natureza dos acontecimentos, refletir aquilo que ocorreu. Neste sentido, nós queríamos deixar aqui à consideração duas soluções possíveis. A primeira passaria pela inclusão da transcrição integral da audição, sem qualquer síntese ou filtragem interpretativa. A segunda, que nós entendemos ser a mais adequada e equilibrada, passaria pela eliminação da súmula, da audição, remetendo-se exclusivamente para a gravação, vídeo e para os documentos disponibilizados, como já menciona o próprio relatório no seu final, quando diz: os documentos disponibilizados na audição e a visualização de gravação, vídeo, podem ser encontradas na página internet da petição. Esta solução permitiria salvaguardar todas as partes envolvidas, evitar interpretações subjetivas e garantir uma total transparência, permitindo que qualquer deputado ou cidadão possa aceder diretamente ao registro integral da audição e formar a sua própria opinião. Esta nossa posição não tem como objetivo atrasar ou bloquear a votação do relatório, nem impedir o normal seguimento para a discussão em plenário. Pelo contrário, pretende apenas assegurar que o relatório não contenha um registro que não responde ao que efetivamente aconteceu numa diligência parlamentar tão relevante como o próprio deputado relator assim a identificou. Por estas razões, nós defendemos que antes da votação em comissão, que este ponto quinto, este ponto das diligências efetuadas, seja reformulado, suprindo-se a síntese da audição dos peticionários e remetendo-se apenas para a gravação em vídeo disponível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra. Tenho duas inscrições do Partido Socialista. Primeiro, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, é só para dizer que há aqui um equívoco, porque, na realidade, aquilo que está escrito no relatório relativamente à súmula das intervenções é um documento que é elaborado pelos serviços, que é encaminhado para os deputados. Já agora, eu fazia um apelo ao Sr. Presidente, a este título, é que este tipo de documentos sejam enviados a todos os deputados da Comissão, à semelhança que se faz noutras comissões, como é o caso da primeira Comissão, onde todos os deputados têm acesso a todos os documentos, que é para verificarem que isto é trabalho que os serviços da Assembleia da República fizeram. Isto não é a opinião do deputado, não é, é uma síntese, é uma suma, aliás, como está no relatório que acabámos de votar por unanimidade, que tem lá uma síntese daquilo que foi dito. Não está lá escrito o que eu disse. E diz lá que eu intervi, que eu intervi naquele ponto. É uma súmula daquilo que são os acontecimentos, por isso é que se diz súmula. E é isso que está neste relatório. Não me parece adequado que esteja uma transcrição integral de tudo aquilo que foi dito nestas audiências. E também não me parece que o relatório deva ficar despido da síntese daquilo que foi a audiência que foi feita, a audiência, a audição, que foi elaborada. Agora, acho, aliás, o Grupo Parlamentar do Chega já nos habituou, não é? Por isso é que teve uma participação por parte de um sindicato de funcionários parlamentares, já nos habituou a desvalorizar o trabalho que é feito pelos funcionários desta Casa, ou pelos trabalhadores da Assembleia da República, que, em nosso entender, trabalham com honestidade e idoneidade naquilo que são as suas funções. Aliás, nunca me lembro, não me lembro, num relatório deste tipo tenha sido colocada em causa as súmulas daquilo que é o relato das audições. Aliás, é público, está no site do Parlamento, quem quiser pode visualizar. Estes atos são todos públicos para quem quiser poder visualizar. Pronto, era isto, Sr. Presidente.
Como parece que fará mais sentido, se calhar, o Sr. Deputado Relator falar no fim, já que há mais uma intervenção, eu penso que seria mais indicado, porque depois o Sr. Deputado Relator dirá também se concorda com as propostas de alteração ou não. Acho que faz mais sentido e dou a palavra à Sra. Deputada Sandra Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Vaz, eu não consigo perceber, sinceramente, porque é que sempre que nós estamos a discutir uma matéria nesta Comissão, o senhor vem com outros assuntos e tenta atacar os deputados do Chega. Portanto, nem sequer, é que não faz sentido aquilo que está a dizer aqui agora neste momento.
Não faz.
Não faz sentido, não faz. E acho que isso sim, não lhe fica bem. E depois é por causa destas situações que há outro tipo de problemas. Portanto, nós estamos a falar de um relatório e estamos a tentar chegar aqui a um consenso. Repare, a crítica que eu estou a fazer é uma crítica construtiva. Parece-nos bem a nós, é uma opinião, que nós não somos contra o relatório e até gostámos da forma como o Sr. Deputado Relator o apresentou. Aquilo que está em causa é que parece-nos, nós sabemos obviamente o que é uma suma, mas parece-nos, atendendo à audiência ou à audição que houve e aos contornos que teve e à polémica que deu lá fora, sabendo nós, mas nós conhecemos porque somos do Algarve e tanto conhecemos. Portanto, nós estamos aqui a tentar acalmar as coisas e a tentar fazer da melhor forma possível aquilo que é melhor para todos. Portanto, isto é uma opinião. O Sr. Deputado, pois, tem na consideração ou não, é simplesmente uma opinião. Achamos por bem que o devesse fazer. Achamos que é uma forma mais transparente, uma forma mais, digamos, tranquila de analisar esta situação. Porque quem esteve presente na audição, e os peticionários estiveram presentes, e a opinião pública sobre o que é que se passou, este relatório, da forma como está aqui, da forma como a súmula transpõe para o relatório, a audição não corresponde totalmente à realidade. Tudo bem, é trabalho do Parlamento, mas pode-se fazer essa alteração. Acho que seria bom para todos, acho que dignificaria esta comissão. Agora, deixo à consideração do Sr. Deputado, porque é de boa fé e é um conselho que lhe dou. Também não é... Sim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Relator. Deputado Jorge Botelho, há uma proposta de alteração em tudo e, portanto, o deputado irá pronunciar sobre essa matéria com toda a certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentei fazer um relatório com maior objetividade que dignificasse a Assembleia da República e os seus parlamentares. Aliás, dignificar e não espalhar a confusão que no fim da audição, porque aquilo que está retratado, a audição decorreu bem. Muito bem até, com argumentos de parte a parte, até uma determinada altura, e depois já na réplica que houve ali alguma turbulência. Turbulência de argumentos, porque houve argumentos até entre as bancadas parlamentares, o que é perfeitamente normal. Eu já participei noutras, onde também houve troca de argumentos muito acesos. O que eu quis fazer neste relatório foi dar argumentos escritos, que são transcrições da Assembleia da República, sobre aquilo que é o poder argumentativo do caso que faz com que os senhores deputados, na audição parlamentar e na votação do projeto e da audição, tenham argumentos específicos que possam procurar a razoabilidade. Se é legal, se não é legal, se é procedimental, se não é procedimental, dentro de uma base urbana, simpática, que dignifica a Assembleia e que diga aquilo que as pessoas disseram. Porque nada disto é da minha criatividade. Mas o vídeo está disponível. Está cá a referência do vídeo, basta pôr para quem quiser. Querem divulgar isto aos peticionários? Vocês obviamente podem fazê-lo e têm acesso ao vídeo. Eu não fiz nada que não seja o normal para 4 anos que eu levo aqui presencialmente de deputados, que seja relatórios. Porquê este caso em específico? Senhora deputada, há uma coisa que a senhora deputada não sabe, mas eu digo-lhe. Nada do que eu digo, faço ou que estou, me envergonha. Nada. E mais, eu assumo todos os meus atos, o que digo, o que faço. Nada. Nem aqui, nem lá de nenhum. E fico sabendo disto, porque se não me conhece muito bem, fica a conhecer neste particular. Eu fiz isto com objetividade, para tentar transformar isto num ato digno. Eu não pedi para ser relator. A mim propuseram para ser relator e eu aceitei uma tarefa que simplifica o trabalho da comissão. Também não escrevi aqui que disseram em determinada altura, nem vou nominar por quem que no vídeo está, que eu não fazia parte dessa comissão e que tinha uma certa indignidade ou ilegitimidade de estar presente para ser relator. Eu não escrevi isso aqui, porque isso está no vídeo e contraria diretamente o estatuto dos deputados e todos os regimentos que existem nesta casa. Nada. Não nominei. Porque remeti para o vídeo. Quem quiser ver o vídeo, vê o vídeo até o fim. Aliás, o vídeo que a senhora deputada está para dizer que eu transcreva, ponha, os senhores deputados são soberanos, como é que vão provar isto? O meu relatório é este, senhores deputados. Não há outro. Se os senhores deputados quiserem aprovar,
com dignidade, façam-se favor. Para alterar, obviamente não contou comigo, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não me vou referir à audição dos peticionários, nem ao relatório em si, enfim, porque não pude estar lá e entendo que não o devo fazer, que nessa medida não o devo fazer. Em todo o caso, eu não podia deixar em claro o exercício de contorcionismo que foi feito aqui pelo Sr. Deputado Pedro Vaz, porque, efetivamente, aquilo que foi dito pela Sra. Deputada não foi que a súmula estava mal feita. O que foi dito foi que a súmula, pela sua natureza e também pela natureza dos acontecimentos, do que se passou na sala, que não corresponde com, na totalidade, pela sua própria natureza, que não corresponde com total inteireza aquilo que se passou na sala. E por isso, nessa medida, nós entendemos que deve, em vez da súmula, aquilo que deve constar é a gravação da audição.
Senhores deputados, estão feitos os vossos statements, no fundo, as vossas intervenções. O senhor deputado relator...
Uma frase e meia que aqui está. Depois da descrição, diz assim: os documentos disponibilizados na audição e visualização gravação vídeo podem ser encontrados na página de internet da petição.
Então, é, Sr. Deputado. Como eu estava a dizer, nós estamos numa fase da discussão do relatório. Já foram feitas já foi feita a discussão, foi feita uma proposta. O Sr. Deputado relator entende que o relatório deve ser votado da forma que está. Eu relembro, e deixem-me dizer isto enquanto Presidente da Comissão, que eu tive o cuidado pedagógico a falar sobre esta matéria há 3 reuniões atrás, o Luís não estar errado, para a manutenção daquilo que é o bom ambiente desta Comissão, e, portanto, reitero essas mesmas palavras datadas a esse momento, e, sendo assim, coloco à votação a petição número 126-16, primeiro, neste caso, o relatório final. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com uma abstenção. Seguirá agora o processo normal para plenário. Ponto 4, projetos de resolução, metodologia, não está presente o LIVRE, não sei se deixou alguma indicação, não tendo deixado. Passemos ao outro ponto 2 e, neste caso, à apresentação. Eu vou pedir aqui uma alteração, porque o Sr. Deputado estava a pedir, tendo em conta que se tem que retirar, se puder, se não se importa, de trocar e de ser primeiro o projeto de resolução 183. Há alguma oposição ao mesmo? Ok. Assim sendo... Projeto de resolução 183 da 7 Primeira, do Partido Socialista, recomenda a adoção de medidas de investigação, restauro e remoção da alga invasora. Falou o Sr. Deputado que vai apresentar. Sr. Deputado Luís Graça, tem a palavra.
Nós entregamos um pequeno vídeo de uns poucos segundos, que data de novembro do ano passado. Não sei se podemos partilhar, eu sei que daqui não se consegue ver bem, mas acho que o vídeo abreviará as palavras que... Thank you. todas as dificuldades que aqui conseguimos, acho que quem conhece a Meia Praia em Lagos percebe a dimensão desta tragédia que começou alguns em 2019, ela chega à França no início dos anos 2000, mas espalha-se por Espanha e por Marrocos, mas chega ao Algarve ainda tenuamente em 2019 e em 2022 começa a aparecer com mais intensidade. Estas imagens são de 2024. Esta alga invasora que chega-nos do Japão e da Coreia encontrou aqui um habitat onde se reproduz com enorme facilidade. Tudo o que tiver rochas dentro da água tem esta alga, e por mais que os municípios estejam a tentar impedir que a alga fique na praia, que seque, que crie odores, perturbando toda a atividade económica, é uma tarefa hércula. Nós estamos a falar de milhares e milhares de toneladas de algas que estão a ser retiradas das praias do Algarve, todas as tiverem rochas. O caso da Meia Praia é inacreditável porque não tem laredo, não é? É uma só areia, e que volta novamente. E aquilo que a comunidade da Academia nos diz é que isto que vimos é uma ínfima parte do que está dentro da água. E, portanto, nós temos aqui dois problemas. Um, que tem a ver com o dano ambiental e ecológico que esta alga está a produzir no meio aquático. Isto é, afastando polvos, afastando crustáceos, afastando peixes, com um impacto direto na biodiversidade e com um impacto sobre o rendimento das comunidades pescatórias e até naquilo que é a própria rede alimentar. E um outro impacto muito significativo para os algarvios no turismo. Há outras partes do mundo e outros destinos turísticos que têm problemas com algas, que são, há praias que limpam todos os dias, noutros sítios, as algas da praia. Aquilo que eu vos posso dizer é que nós estamos a falar de despesas por município acima já das centenas de milhares de euros para limpar esta alga, e das praias que temos acesso por terra. Porque das praias, e este é um município que tem muito ativo desde o primeiro dia nesta questão, que é Lagoa, que são praias com grande dificuldade, porque são praias pequenas no meio das arribas, daquilo que chamamos a Costa de Ouro, onde não é possível levar maquinaria para a maior parte das praias. Esta tarefa é, não diria impossível, mas quase impossível. Nós temos chamado repetidas vezes a atenção para este caso, sem querer alarmar. Quando a primeira vez que escrevemos uma iniciativa sobre esta alga, ela chegava à Ingrina, ainda não tinha passado o Cabo de São Vicente. Neste momento ela já passou o Cabo de São Vicente, já dobrou o Cabo, digamos assim, e já está espalhada por toda a costa norte portuguesa, incluindo Cascais. Nós temos um problema ambiental e temos um problema, ou podemos ter um problema económico, e nós não devemos olhar para isto apenas como uma alga, ou mais uma alga, porque há muitas algas invasoras, há outras zonas do Algarve e da costa portuguesa com algas, mas que não têm a dimensão do dano potencial que esta alga tem. Nós precisamos de apoiar a comunidade científica a estudar não só os impactos que esta alga tem, mas como é que a podemos controlar. Sendo que é muito difícil, depois de uma alga invasora assentar arraiais, digamos assim, num determinado espaço, reverter a sua implantação. Mas temos que encontrar mecanismos de acondicionar, de diminuir o impacto e de tentar, de alguma forma, encontrar uma solução que até rentabilize este aspecto negativo. Por exemplo, em Espanha, a Câmara Municipal de Lagoa tem trabalhado conjuntamente com o município espanhol e com a Universidade de Sevilha. Em Espanha já houve testes de aproveitamento desta alga para atividades económicas. Só que há um problema, que é um problema bem, que o espírito da lei está correto, que é a União Europeia proíbe a utilização de espécies invasoras para mecanismos económicos, não é? Para tirar vantagem económica. E isso compreende-se porque é uma forma de desincentivar a que se tragam espécies invasoras para a Europa. O problema é que esta já aqui está, com um custo brutal, muito grande para os municípios, e que carecem de ser apoiados. O Governo, no verão deste ano, criou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho já reuniu uma vez, mas não há nenhuma notícia sobre esse grupo de trabalho, para além dessa primeira reunião. Aquilo que nós recomendamos é exatamente que o Governo dê corda aos sapatos, se não se importam da expressão mais popular, ao grupo de trabalho. Este grupo de trabalho tem que reunir, tem que chamar os autarcas, tem que chamar as associações de pescadores, tem que chamar a comunidade científica, tem que fazer uma avaliação do que está a passar e tem que estar disponível para apoiar os municípios a tomarem iniciativas de competitividade económica. Porque nós todos ficamos felizes quando o país cresce, e ainda bem que cresce, e quando a atividade económica que mais relevante para o crescimento do país é o turismo, imaginem o que era do Algarve a Cascais o turismo ser afetado por esta alga invasora. E, portanto, aquilo que mais uma vez pedimos, já apresentamos, o Grupo Parlamentar do PS já apresentou iniciativas iguais a estas nas últimas legislaturas, desde 2022, é que todos nós apoiemos os municípios do Algarve até Cascais já a travar e a minimizar os efeitos desta alga invasora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Bárbara Correia, do Grupo Parlamentar da PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por felicitar o Partido Socialista pela apresentação desta proposta, cujas preocupações também são partilhadas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Esta macroalga exótica, cujo nome eu não ouso referir, originária do Pacífico, tem-se disseminado rapidamente pelas zonas costeiras, como aqui foi referido, nomeadamente a região do Algarve, e mais recentemente em áreas do litoral da área metropolitana de Lisboa, como Cascais. O seu comportamento invasor, marcado por elevada resiliência e capacidade de expressão, gera impactos significativos na biodiversidade marinha, na atividade pescatória, nos usos balneares e na economia costeira local. A persistência e a expansão do fenómeno exige naturalmente uma resposta estratégica e articulada entre os diferentes níveis de governação, central, regional e local, com base numa abordagem técnica, científica e territorialmente adaptada. E precisamente por isso, e face a esta situação, a 23 de julho deste ano, o Governo aprovou a Estratégia Nacional para a Gestão da Macroalga Invasora por via da Portaria nº 270-A/2025-1, sob orientação não só do Ministério do Ambiente e Energia, mas também do Ministério da Agricultura e do Mar. E como bem referiu, esta coordenação, acompanhamento, análise e concretização está de facto dependente do grupo de trabalho a constituir, cuja coordenação fica a cargo da Agência Portuguesa do Ambiente. E é precisamente por isso, por já termos em vigor esta portaria, que esta iniciativa do Partido Socialista, que foi submetida antes do Governo a ter apresentado esta estratégia, é certo, para a mitigação do problema, encontra as suas resoluções esvaziadas, não é? Portanto, há aqui um esvaziamento do conteúdo desta iniciativa. Para além do mais, esta iniciativa tem apenas um foco regional, que também gostaria de saudar, naturalmente, o Algarve, mas esta estratégia apresentada pelo Governo é mais a nível nacional e inclui outras zonas costeiras do país, mas também integra medidas mais diversificadas. E por esse motivo, esta medida é extemporânea, tendo em conta que o Governo já está, precisamente, a atuar nesta matéria. Muito obrigada.
Agora, Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado José Duque, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, este projeto de resolução do Partido Socialista que aqui discutimos trata efetivamente de um problema grave, real e amplamente conhecido, que afeta o litoral português de forma crescente e preocupante. A proliferação desta alga invasora não é um fenómeno recente nem inesperado. Não surgiu ontem, não surgiu no ano passado, nem há 2 anos. Trata-se de um processo que vem a agravar há bastante tempo e cujos alertas foram feitos de forma reiterada por quem conhece o mar e o território. É verdade que o impacto mais intenso se tem feito sentir no Algarve, até porque foi aí que esta espécie entrou com maior força no continente, depois dos Açores, e onde a invasão atingiu uma dimensão particularmente visível e perturbadora. Contudo, é igualmente verdade que este fenómeno não ficou confinado ao Algarve. A Arrábida, a linha de Cascais e outros pontos da costa continental têm sido fortemente afetados, como bem ficou demonstrado ao longo do último verão. Estamos, portanto, perante um problema de escala nacional que exige uma resposta nacional. É precisamente aqui que este projeto de resolução do Partido Socialista, muito honestamente, revela as suas limitações. O projeto identifica corretamente o problema e reconhece os seus impactos, mas fala de forma tardia e insuficiente. Desde logo, porque durante os anos em que esteve no Governo, o Partido Socialista teve conhecimento destes alertas e optou por não agir de forma estruturada. O resultado está à vista, uma espécie altamente agressiva, sem valor económico relevante e com enorme capacidade de destruição dos habitats marinhos, que hoje domina vastas áreas do nosso litoral. Entretanto, o atual governo da AD já veio anunciar uma estratégia nacional para responder a este fenómeno e reconhecemos que este passo é relevante, mas não pode ficar apenas pelo anúncio. Estratégias, planos de intenções são importantes, mas aquilo que o país precisa agora são resultados concretos no terreno e com urgência. Porque se ainda há poucos meses estávamos em pleno verão a enfrentar este problema de forma quase diária, hoje estamos já no final do ano e o próximo verão é já ali. Não podemos permitir que esta espécie invasora continue a expandir-se, a destruir habitats marinhos e a afetar as pescas e a comprometer a qualidade das nossas praias. Importa também sublinhar uma diferença fundamental que muitas vezes é ignorada. Ao contrário de outras espécies de algas invasoras, que têm um comportamento menos agressivo e até algum potencial de valorização económica, esta espécie em concreto apresenta uma elevada agressividade ecológica e praticamente nenhum valor económico. Isto torna o problema ainda mais sério, porque elimina a possibilidade de soluções naturais, de equilíbrio ou de aproveitamento que existiram noutros casos. Por isso, Sr. Presidente, esta discussão não pode ficar pela constatação do problema nem por respostas avulsas. Exige ação coordenada, contínua e eficaz. Exige que se ouçam os técnicos de terreno, que se intervenha de forma preventiva e que se trabalhe com uma lógica de médio e longo prazo, mas com respostas imediatas. O Chega não desvaloriza este tema, bem pelo contrário. Leva-o muito a sério e é precisamente por isso que considera que o projeto de resolução do Partido Socialista, apesar de identificar um problema real, é curto na ambição, limitado na resposta e claramente desfasado da realidade e da urgência que o país enfrenta. Esta é uma matéria que exige mais do que diagnósticos tardios, exige responsabilidade, ação e resultados. É nesse plano que esta discussão deve ser feita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Parlamentar do Partido Socialista, para poder fazer o encerramento.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu pedi ao Grupo Parlamentar do PSD, que pelos vistos tem uma estratégia para esta questão, tem uma solução que entregue depois, partilhe connosco todos a solução para este problema, porque eu desconheço e portanto como nós desconhecemos, apresento. Pronto, então, mas apresentam depois a solução que o grupo de trabalho encontrou para este problema, porque nós... Um pedido estou a fazer ao Sr. Presidente, se puder interceder para mim junto ao grupo parlamentar do PSD para que apresente as conclusões do grupo de trabalho criado em julho deste ano que resolve este problema. Ao Sr. Deputado José Dotti do Chega, eu partilho daquilo que disse. Eu sou eleito para o Algarve, em primeiro lugar defendo o Algarve. O princípio que diz que aquilo que é bom para o Algarve é bom para o país, não é necessariamente o contrário. Nem sempre o que é bom para o país é bom para o Algarve. Mas neste caso eu concordo consigo, este é um problema que começou no Algarve e que eu próprio aqui referi, que já chega a Cascais. E eu tenho pena que o Grupo Parlamentar do Chega não tenha feito uma iniciativa idêntica à nossa a falar da Arrábida e de Cascais, e hoje podíamos estar aqui a discutir, casar as duas iniciativas e tínhamos as duas iniciativas. O Chega e o PS não se consegue casar, mas sim, deputado, mas as duas iniciativas podiam perfeitamente casar e hoje estávamos aqui com uma resolução ao Governo que tinha essa dimensão, que eu reconheço que não tem, porque desenhamos esta resolução para aquele que era o problema que a mim me custa mais, que é o meu. A minha dor de dentes é sempre maior que a dor de dentes do vizinho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz.
Obrigado, Sr. Presidente. Na firme vontade e intenção de facilitar o trabalho da mesa na condução dos trabalhos, peço os seus bons ofícios para sugerir ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a leitura atenta da portaria que consubstancia o Grupo de Trabalho, assim como as ações, e naturalmente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ficará a conhecer todo o planeamento e o plano de ações do Governo. Ao contrário do que o Sr. Deputado Luís Graça disse, nós gostávamos, Grupo Parlamentar do PSD, de termos também dimensão operativa, operacional e governativa, mas como compreende, isto compete ao Governo e naturalmente na portaria que saiu terá todas essas explicações e a mesa ficará, digamos, dispensada deste trabalho exaustivo que lhe foi solicitado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda assim, Eu vou pedir ao serviço que envie a portaria para todos os deputados. Assim que os tivermos, enviaremos também, mas neste momento enviaremos a portaria para que todos tenham noção. Acabámos então esta discussão e passamos ao projeto de resolução 121-17. Primeiro, do Chega, recomendo ao Governo a implementação da Lei Cidade Limpa e o reforço das competências de fiscalização das câmaras municipais em matéria de publicidade e ocupação do espaço público. Agora sim, e finalmente, e devia pedir desculpas pelo facto, à sua deputada Patrícia Almeida do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. O projeto de resolução que hoje temos aqui em discussão, e tal como diz a sua epígrafe, pretende recomendar ao Governo a implementação em Portugal do projeto Cidade Limpa, que foi uma experiência bem sucedida através da Lei Cidade Limpa em São Paulo e cujo objetivo foi o de combater a poluição visual, trabalhar no ordenamento da paisagem das cidades e reforçar a qualidade de vida dos espaços públicos. Apesar de não mencionado neste projeto, o projeto pretende um âmbito nacional, mas obviamente que mais centrado nas grandes cidades, nomeadamente em Lisboa e no Porto. E este projeto de resolução surgiu muito por força, não só da publicidade estática que prolifera nas grandes cidades e indiscriminadamente, apesar de haver regulamentação e apesar de as câmaras municipais terem a tutela desta regulamentação e desta fiscalização, o que acontece é que esta regulamentação está toda ela dispersa e muitas vezes por falta de financiamento próprio ou por financiamento por ordem do Orçamento de Estado, as câmaras municipais e as próprias juntas de freguesia acabam por utilizar todos os meios que têm ao seu dispor para daí retirarem receita e, portanto, nem sempre cumprem aquilo que está estipulado na lei, que está muito dispersa. O objetivo deste projeto de resolução era que se unificasse toda a regulamentação e toda a legislação numa só legislação, mas que ao mesmo tempo se dotassem os municípios de meios para a fiscalização, meios humanos e meios materiais, para que de facto pudéssemos ter cidades mais limpas e cidades regulamentadas ao nível da publicidade e do ordenamento visual do território. Muitas destas competências foram já transferidas no âmbito da transferência de competências para o poder local, mas, a seguir já fazemos a discussão, Sr. Deputado, mas sabemos também que é ao Poder Central que cabe toda a parte legislativa e toda a parte de regular a publicidade e de dotar de meios também as câmaras municipais para que se possa fazer esta regulamentação. Dar também conta aos senhores deputados daquilo que aconteceu no início do ano de 2025 e daí também a necessidade de legislarmos nesta matéria, que foi imposta uma providência cautelar ao Tribunal Administrativo de Lisboa, depois da colocação de 5 painéis luminosos de grandes dimensões junto às principais vias de circulação de Lisboa, estando outros painéis previstos também para serem colocados na cidade e, portanto, a providência cautelar acabou por suspender temporariamente a exibição de imagem nestes painéis, mas que, entretanto, já voltou a ser transmitida, e a proibição da operação de equipamentos adicionais. Portanto, temos aqui não só a questão da regulamentação ao nível da paisagem e da unificação de toda a regulamentação, como também questões de segurança que devem de ser tidas em conta e que devem de ser debatidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Saavedra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta iniciativa pretende implementar, à escala nacional, um regime idêntico à Lei Cidade Limpa de São Paulo, no Brasil, recomendando ao Governo a criação de um quadro legislativo nacional sobre publicidade exterior, incluindo dimensionamento, localização e materiais dos MUPIs, bem como a retirada de elementos não conformes. Ora, acontece que, à semelhança do Brasil, cada município tem os seus próprios regulamentos e as suas próprias competências para os executar, sendo certo que esta própria legislação da cidade de São Paulo não é aplicável ao Rio de Janeiro, não é aplicável a Belo Horizonte, não é aplicável às outras cidades do Brasil. E sempre foram as câmaras municipais quem detém as competências em matéria de ordenamento do território, urbanismo, publicidade e ocupação do espaço público, a qual se encontra devidamente ordenada nos regulamentos municipais. Face ao exposto, a adoção de medidas deste âmbito, que tem que ter por base uma reflexão mais abrangente e tem absolutamente que envolver os diferentes agentes nacionais e locais, que é quem tem competência nestas matérias. Aproveito para acrescentar que, neste âmbito, o Ministério do Ambiente e Energia também já tinha assumido, na especialidade do Orçamento de Estado para 2026, a intenção de elaborar uma Estratégia Nacional para a Poluição Visual, a fim de definir prioridades para a proteção da qualidade da vida urbana, mas que está a ser devidamente articulada com as diferentes entidades que têm competências nesta matéria. E isto é fundamental para salvaguardar as diferentes especificidades de cada município, onde se incluem zonas de proteções, condicionamentos ambientais urbanos, etc., que não são suscetíveis de serem generalizadas. Assim sendo, a votação desta iniciativa fará com que o PSD, em plenário, diga posteriormente a direção do seu voto. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostava de dar uma nota relativamente a este projeto de resolução. O projeto de resolução fala de uma legislação inovadora que foi adotada em 2006 em São Paulo, legislação municipal, e já lá vamos porque é que esta legislação é municipal e não é uma legislação estadual ou federal. Mas, em todo o caso, esta inovação magnífica no Brasil em 2006 é uma inovação que já tem várias décadas em Portugal, nomeadamente no que diz respeito à regulamentação de utilização do espaço público. Eu recordo que o regulamento, ainda hoje em vigor na cidade de Lisboa, é de 1992. Ou seja, os autarcas do município de Lisboa não sentiram sequer necessidade de alterar o regulamento que dispõem no sentido de acautelar os vários interesses que estão sempre em conflito numa evolução de um território e que devem ser ponderados. Ou seja, a estabilidade deste regulamento é tanta que fez com que os autarcas em Lisboa tenham decidido que o regulamento que tinham era atual. Os instrumentos de gestão do território, nós temos várias legislação e há, obviamente, um ponto sempre muito prévio quando temos instrumentos de gestão do território e depois a disponibilidade daquilo que é o território das áreas das autarquias locais. E aqui, quer dizer, o Partido Socialista é um partido da descentralização, da regionalização e da autonomia do poder local. E aqui entroncamos naquilo que é o nosso quadro, o nosso ordenamento jurídico-constitucional, onde determina, atribui pela Constituição autonomia às autarquias numa série de competências. Os regulamentos, as autarquias têm todo o poder que necessitam e precisam para emitir as suas leis municipais que se chamam regulamentos. Em São Paulo chama-se leis, em Portugal chamam-se regulamentos. E estes regulamentos municipais de disposição da ocupação de espaço público, de mobiliário urbano, e os restantes instrumentos de gestão territorial, como são os planos de ordenamento locais, os planos de diretor municipal, é tudo, tudo, tudo no nosso ordenamento jurídico, competência das atribuição e competência das autarquias locais e não do Governo Central naquilo que é o nosso ordenamento jurídico e o respeito dos princípios da autonomia local. Portanto, recomendar ao Governo a criação de uma lei que imponha regras sobre esta matéria de competências e atribuições que são próprias das autarquias locais, para nós está errado. Ainda para mais, e só para terminar, Sr. Presidente, o argumento do Isto aqui é uma lei que é para o país todo, mas é essencialmente para Lisboa e Porto. Eu não me lembro do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa ter pedido ao Governo para legislar sobre esta matéria. Aliás, e até me custa ter que defender o Presidente Carlos Moedas nesta matéria, até me custa ter que defender, quer dizer, mal estaria o município de Lisboa se não tivesse tido a oportunidade de ter feito um contrato milionário de publicidade no seu espaço público, que é receita da autarquia. Que viesse uma lei do governo dizer-lhe o que é que ele poderia ou não podia fazer no que diz respeito a painéis publicitários no espaço público do município, que é atribuição e competência de gestão dos municípios. E mais, não me lembro de nenhum Presidente da Câmara de Lisboa e Porto ter dito que não tem meios para fiscalizar os seus próprios regulamentos quando estamos a falar de receitas gigantescas e mais. Lisboa tem um orçamento de mais de 1.000 milhões de euros, quer dizer, mal estaríamos se Lisboa não tivesse dinheiro suficiente para poder fiscalizar, nos termos daquilo que são os seus próprios regulamentos, as contornações que aplica pela violação dos seus próprios regulamentos que ele fala sobre a atribuição do espaço público. Para terminar, Sr. Presidente, parece-nos, e aqui o Partido Socialista não pode acompanhar, desde logo porque não há inovação, desde logo porque são atribuições e competências dos municípios e desde logo porque o Partido Socialista é contra que estas competências e atribuições sejam retiradas aos municípios e passem para o Estado Central.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida, do Parlamentado Chega, para poder fazer o encerramento da discussão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu possivelmente não me fiz explicar bem quando fiz a apresentação, até por causa agora daquilo que o Sr. Deputado Pedro Vaz acabou de dizer, ou não ouviu, ou também não leu. O que eu disse desde assim que iniciei a explicação deste projeto é que, obviamente, cidades como Lisboa e como o Porto são mais, ou seja, existe uma incisão maior em termos de desordenamento do território, em termos de paisagem. Eu não estou a debater consigo, estou a explicar e estou no meu tempo. Dizer-lhe também que os regulamentos municipais existem, mas vou-lhe dar uma novidade. Existe, por exemplo, o Decreto-Lei nº 330, que também regula a publicidade. Ou existe, por exemplo, o REJUE. Portanto, são diplomas dispersos para além dos regulamentos municipais que fazem com que nem todos os municípios, e Portugal, apesar de vocês defenderem a regionalização, não é só Lisboa e Porto, que muitos municípios não cumpram, nem façam cumprir sequer aquilo que está nos seus regulamentos municipais. E para além disso, o senhor que teve competências ou ainda tem na ANAFRE deveria de saber exatamente, sim, pelo menos já veio aqui uma audição em representação da ANAFRE, não sei que estive... Oh, ai não? Então já vamos ver isso que até está gravado. E portanto, deveria de saber que muitas freguesias nem sequer deixam colocar publicidade e a publicidade é colocada indiscriminadamente sem haver qualquer regulamentação. E a paisagem é completamente vandalizada sem haver qualquer legislação e sem haver qualquer fiscalização e sem haver qualquer regulamentação. O pretendido aqui, e sabendo e conhecendo o ordenamento jurídico do Brasil e de São Paulo, é apenas, e não é para implementar na totalidade, nem sequer implementar da mesma maneira, o projeto Cidade Limpa é pegar em alguma coisa que correu bem, é pegar num projeto que transformou a paisagem de uma das maiores cidades no mundo numa coisa completamente diferente que se queria fazer ou que se estava a tentar fazer em Lisboa, que deu, no caso, no início deste ano, origem a uma providência cautelar. Para além disso, todas as entidades que regulam a segurança rodoviária são contra a colocação destes painéis luminosos por questões de segurança rodoviária. E este projeto de resolução, o que pretende é que o Governo tenha atenção a esta situação e que preventivamente e precocemente consiga consensualizar uma lei, e deixe-me que lhe diga também, ninguém mais do que nós defende o municipalismo e aquilo que é a autonomia constitucional garantida ao nível do poder local, e ninguém está a retirar aqui a autonomia ao poder local, pelo contrário, está a dar através deste projeto de lei, está lá escrito na sua resolução, dar ao poder local todas as possibilidades para poder exercer aquilo que são as suas competências, porque é muito bonito descentralizar competências e não dar ao poder local meios materiais e humanos para os poderem exercer. Portanto, se o Partido Socialista não acompanha, é um problema que é vosso e a vossa consciência dirá depois se estão certos ou errados. O Chega entendeu que para o ordenamento das cidades, para o ordenamento urbanístico e principalmente para a limpeza das cidades e para o ordenamento daquilo que é o descontrolo que existe hoje em dia na colocação não só de grandes painéis como de pequenos painéis, é necessário atuar agora e regulamentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim a discussão deste ponto. Incluiremos sobre esta matéria depois em plenário. Passamos ao próximo ponto, que é o ponto 5, nos outros assuntos. Um apontamento. Amanhã temos o nosso almoço de Natal. Está marcado para as 13 horas. Como tinha dito na última reunião, iria fazer um convite. Fiz um convite à Repair Café. Estarão presentes connosco dois elementos para nós conversarmos durante o almoço, para dar algum sentido também ao nosso almoço e virmos a agendar um evento da Repair Café aqui no Parlamento. E, portanto, terá este propósito, terá a presença, tem a ver com, naturalmente com a economia circular e eles estarão presentes amanhã no almoço. Uma nota de humor final, que é, estão dispensados de trazer uma prenda de Natal para o Presidente da Comissão.